programa Vida Pastoral. Apresentação, Padre Gélio.
Olá, irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao programa Vida Pastoral. Acolhi com carinho cada um que nos acompanha através da rádio Voz do Bom Pastor de Guaramirim, na frequência 87.9. Através da rádio São José de Mafra, FM 96.9. Também da web rádio Na Presença de Deus de São Francisco do Sul, web rádio Vida Nova de Jaraguá do Sul, web rádio Santa Rosa de Lima da paróquia Cristo Ressuscitado aqui em Joinville. Acolhendo também aqueles que nos ajudam a fazer esse programa. Seja bem-vindo, Eduardo, Carol e Júlia.
Olá, Padre Gélio. Olá, nossos ouvintes. Hoje, Padre Gélio retornando ao programa Vida Pastoral, depois de uma semana ausente aí por... fora dos planos essa ausência.
De uma longa viagem, né?
Forças maiores.
E para você que acompanha o programa Vida Pastoral aí toda semana, talvez lembra, sabe, né? Que a gente comentou que essa semana a gente está fazendo um programa um pouco diferente também, porque essa edição que vocês estão escutando é nessas rádios e web rádios que o Padre Gélio, né, apresentou, é um programa que só vocês estão ouvindo, né? Na Rádio Arca da Aliança a gente está ao vivo esse sábado, e parte do conteúdo que é veiculado ao vivo na Arca da Aliança vocês escutam na semana que vem. Por que toda essa logística, toda essa ginástica, né? Para a gente poder aproveitar ao máximo o conteúdo, já que esse programa é um programa especial, com o Dom Francisco, tirando várias dúvidas, falando sobre como foi o ano, as expectativas para o futuro. Então, semana que vem, nas rádios aqui Voz do Bom Pastor, Rádio São José, Na Presença de Deus, Vida Nova e Santa Rosa de Lima, na semana que vem vocês acompanham a entrevista completa de Dom Francisco também. Mas hoje temos um programa aí... exclusivo, que a Arca da Aliança não escuta, mas todas as outras escutam.
Olá, ouvintes. Então, como o Edu falou, né, esse programa é diferente, mas você que está ouvindo antes das 11 horas da manhã desse sábado, se você quiser ouvir o programa ao vivo também e participar, fazer algum comentário, para ouvir o seu comentário na semana que vem, né, de novo, você pode escutar o programa de rádio e ver a nossa gravação no Facebook da Rádio Arca da Aliança. Então, se você quiser, né, reunir a família e assistir o programa, ver a nossa carinha, caso você não conheça.
Ver o Dom Francisco, né, que é mais importante
Francisco,
do que nós.
Claro, exatamente. Mas é bem legal lá também, então vocês podem escutar.
Olá a todos os nossos ouvintes, é um prazer novamente estar no programa Vida Pastoral. Assim como a Carol e o Edu já comentaram, é um programa um pouquinho diferente, a gente tá até aqui tentando entender toda essa logística e preparar um conteúdo para vocês também, e não deixar com que o Vida Pastoral não aconteça, né? Acho que o mais importante é a gente trazer as notícias de toda a nossa diocese para os ouvintes de todas as regiões da nossa diocese. É uma diocese ampla, extensa, com 18 municípios, né, padre? Então, é sempre bom levar tanto a palavra de Deus, quanto as notícias, as novidades, para todo mundo. Que tenhamos todos um ótimo programa.
Já acolhidos, mas quero recordar com carinho, então, a Carol, a nossa nova publicitária. Parabéns, Carol. Apresentou, então, o TCC com nota 10.
É verdade.
E tanta dedicação, tempo de estudo. E que esse estudo também possa sempre ser colocado à disposição, aonde você estiver. Mas espero que esteja sempre conosco aqui em nossa diocese, nos ajudando também.
Pois é, muito obrigada, padre. Grande parte do meu curso, né? Desses 4 anos eu passei aqui na Cúria, eu vou fazer 3 anos ano que vem aqui, né? Então, 4 anos de curso, 3 anos de Cúria, então tudo que me ensinou na prática aqui no setor de comunicação, tanto a Júlia quanto o Eduardo e a Tati também, que fazia parte, e a Tina, que me ensinaram tanto, né, sobre a vida da comunicação, apesar de serem todos jornalistas e eu a única publicitária desse setor, o padre dá bons pitacos publicitários, devo dizer.
A gente tem nessas suspeitas, né? Que se não fosse padre, seria um publicitário.
Ele seria, sim, com certeza. Então, quero agradecer a todos que rezaram por mim, que assistiram a banca, também você, padre, por ter, né, me elogiado e dado parabéns. Muito obrigada. Música.
Queremos ir preparando o nosso coração para acolher a palavra de Deus. Você que tem a Bíblia perto de você, possa pegar então em Mateus capítulo 11, versículo 2 a 11.
Leitura da Palavra de Deus.
Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus.
Glória a vós, Senhor.
Naquele tempo, João estava na prisão. Quando ouviu falar das obras de Cristo, enviou-lhe alguns discípulos para lhe perguntarem: és tu aquele que há de vir, ou devemos esperar um outro? Jesus respondeu-lhes: ide contar a João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos recuperaram a vista, os paralíticos andam, os leprosos são curados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam e os pobres são evangelizados. Feliz aquele que não se escandaliza por causa de mim. Os discípulos de João partiram e Jesus começou a falar às multidões sobre João. O que fostes ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? O que fostes ver? Um homem vestido com roupas finas? Mas os que vestem roupas finas estão nos palácios dos reis. Então, o que fostes ver? Um profeta? Sim, eu vos afirmo, e alguém que é mais do que profeta. É dele que está escrito: eis que envio o meu mensageiro à tua frente. Ele vai preparar o teu caminho diante de ti. Em verdade vos digo, de todos os homens que já nasceram, nenhum é maior do que João Batista. No entanto, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Palavra da salvação.
Glória a vós, Senhor.
Amados irmãos e irmãs, estamos no terceiro domingo do Advento, chamado de Gaudete, Domingo da Alegria. Por isso a cor utilizada também é a rósea, que lembra a alegria. Alegria, pois se aproxima a grande solenidade do nascimento de Jesus. Nessa caminhada rumo ao Natal, somos convidados a perceber os sinais de alegria que temos em nossa volta. Por exemplo, da palavra de Deus, nos acontecimentos do nosso cotidiano, em cada encontro que temos com as pessoas. Quem tem fé, esperança, mesmo diante das dificuldades, não desanima e consegue perceber a concretização na sua vida de tantos momentos de alegria. Assim podemos perceber também no Evangelho. João Batista estava na prisão e esta é a consequência da sua fidelidade à missão que Deus lhe concedeu. Preparar os caminhos do Senhor custou-lhe muito a própria liberdade, mas ele não desanimou, nem desistiu. Assim, quem confia no Senhor não desiste diante dos obstáculos, segue em frente e não sossega enquanto não vê seu sonho tornar-se realidade. Na liturgia de hoje, a maior alegria de João Batista é ver seu sonho se tornando realidade, seu anúncio se concretizando. O Messias esperado chegou. João quer ter certeza, por isso, mesmo estando na prisão, envia discípulos para verificar se era mesmo o Messias. Os discípulos de João encontraram provas concretas da presença do Messias, não por palavras, mas por obras que estavam acontecendo. Pois o próprio Jesus pede aos discípulos de João que digam a ele o que viram e ouviram, ou seja, que os cegos estavam recuperando a visão, os paralíticos voltando a andar, os leprosos sendo curados, surdos escutando. Era a verdadeira ação do Messias anunciado pelos profetas. Jesus se dirigia às multidões, se alegrando com a vida e a missão de João Batista. Enaltece João porque diz: não é um simples homem, é mais que um profeta, é um verdadeiro precursor, um mensageiro. Que nesse advento possamos fazer nosso exame de consciência, nos prepararmos e percebermos que, mesmo diante de tantas dificuldades, temos tantas alegrias também acontecendo na nossa vida. Alegria duradoura e verdadeira vem de Deus, vem de fazermos a sua vontade. João Batista foi preso, morto, por ser verdadeiro, por anunciar a verdade, anunciar a conversão, anunciar o Salvador, que tenhamos a mesma coragem e fé. Que possamos deixar de lado a indiferença, o ódio, os pecados, para com maior alegria acolhermos em nosso coração, em nossa vida, o nascimento do menino Jesus, o príncipe da paz, o príncipe da alegria.
Vigia esperando a aurora, com noiva esperando amor. É assim que o servo espera a vinda do seu Senhor. É assim que o servo espera a vinda do seu Senhor. Ao longe um galo vai cantar seu canto, o céu azul vai estender seu manto. Na madrugada eu estarei desperto, que já vem perto o dia do Senhor. Vigia esperando a aurora, qual noiva esperando amor. É assim que o servo espera a vinda do seu Senhor. A vinda do seu Senhor. A minha voz vai acordar meu povo,
louvando a Deus que faz o mundo novo.
Não vou ligar se a madrugada é fria,
que um novo dia logo vai chegar.
Vigia esperando a aurora, qual noiva esperando amor.
É assim que o servo espera
a vinda do seu Senhor. É assim que o servo espera a vinda do seu Senhor.
Se é noite escura, acendo a minha tocha,
no peito o sol já desabrocha.
Filho da luz, não vou dormir, vigio.
Ao mundo frio vou levar o amor. Vigia esperando a aurora, qual noiva esperando amor. É assim que o céu a vinda do seu Senhor. É assim que o servo espera a vinda do seu Senhor.
Padre, enquanto o senhor estava fazendo aqui a reflexão do Evangelho, eu estava relendo ele, né, tentando reler e acompanhar a meditação ao mesmo tempo, e eu fiquei com uma dúvida, talvez seja dúvida de outros ouvintes também, mas em que momento da vida de Jesus e de João Batista se passa esse trecho do Evangelho? Isso já é na vida pública de Jesus, pós-batismo?
Na verdade, não tem um texto bíblico que não fala, por mais que eles eram primos, não existe um texto bíblico que fala do relacionamento entre João Batista e Jesus. dizia que João Batista viveu, então, no deserto e se preparou, e era uma pessoa simples, comia mel e gafanhotos. Então, conforme o evangelista Marcos, é após a morte de Jesus que Jesus inicia sua missão. Então, não está bem claro, aqui João Batista já está preso.
Isso, é porque o texto justamente começa falando que ele está preso. Então, só para entender que momento que acontece essa prisão, para saber mais ou menos em que etapa da vida de Jesus ele está acompanhando esse evangelho.
Provavelmente Jesus já tinha sido batizado, conforme a gente percebe no Evangelho de São Marcos, tinha sido batizado por João Batista, e depois Jesus também vai para o deserto e inicia sua missão, e a sua missão é realmente aquilo que ouvimos hoje. Jesus estava curando as pessoas, Jesus estava acolhendo as pessoas, era o verdadeiro sinal do Messias. E depois que João Batista fica sabendo dessas notícias, logo em seguida, que ele já está preso, é que ele vai ser, então, decapitado, né? Então, também devido à sua expressão de verdade perante Herodes, né? Apesar que João Batista era primo de Jesus, na Bíblia não tem um momento específico quando se conheceram e tiveram um relacionamento de amizade ou de diálogo, mas o que os evangelistas afirmam é que Jesus foi batizado por João Batista e depois ele inicia a sua missão. E qual que era a missão de Jesus? Então, a missão de anunciar o reino de Deus, de curar então os doentes, de então estar anunciando a conversão também, e para ter certeza que essa missão de Jesus era a missão do Messias esperado pelos profetas, é que João envia seus discípulos. Então, logo após que João Batista acaba então tendo a certeza que era o Messias, é que realmente João Batista também é decapitado por Herodes, né? Por falar a verdade a Herodes.
Como o senhor comentou ali, né? E eu acho que também tem bastante relação com o batismo de Jesus. Esse é o domingo da alegria, né? E esse é um domingo também um pouco diferente, que é utilizado a cor rosa dentro da liturgia. O senhor pode explicar mais ou menos pra gente como funciona essa mudança dessa cor pro rosa? Tem algum outro momento que a gente utiliza essa cor na nossa na liturgia?
Então, apenas dois momentos durante todo o ano são utilizados. Justamente no terceiro domingo do Advento e no quarto domingo da Quaresma. E aquele é chamado de Letare. E os dois querem significar alegria. Esse terceiro, alegria porque se aproxima, então, o Natal, o nascimento do menino Jesus. E lá na Quaresma, o quarto domingo é porque se aproxima, então, a paixão, morte e ressurreição de Jesus. A grande solenidade da nossa Páscoa, né? Então, a Igreja definiu essa cor rosa nesses dois momentos para simbolizar alegria, a alegria da espera, né?
Já que a gente está saindo do assunto evangelho e indo para cores litúrgicas, que a gente está acostumado ao longo do ano em ver os sacerdotes, né, os diáconos também, com quatro cores de vestes, né? A gente vê essa quinta cor que é o rosa, mas existem algumas outras mais raras ainda de aparecer, ou não?
Tem também a cor azul, na verdade. No Brasil é utilizado, muitos padres acabam utilizando o azul para o dia de festa de Nossa Senhora, solenidade de Nossa Senhora, mas liturgicamente ela é liberada para alguns países, entre eles Portugal. No Brasil não tem essa liberação, mas mesmo assim é utilizado a cor azul, né? Também outra cor que às vezes percebemos é a cor preta. Simboliza a questão da morte, é utilizado na celebração dos finados, mas o que a gente mais percebe na celebração dos finados, na verdade, é a cor roxa, né?
Padre, como o Eduardo comentou, já entrando no ponto de liturgia, né? O senhor até comentou que esse domingo é o domingo da alegria. Durante o Advento, assim como na Quaresma, né? Nas missas a gente não canta o Glória. A gente deixa pra cantar o Glória somente no dia de Natal e em algumas exceções, né? No caso, dia de Imaculada, solenidade de Imaculada na Conceição. Mas no Domingo da Alegria, também fica sem o Glória ou é cantado Glória?
Isso, por mais que é chamado Domingo da Alegria, não se canta o Glória nesse domingo. Ainda é uma expectativa, ainda é a espera da grande alegria que é então o nascimento do menino Jesus, né?
Antes da gente chegar no bloco de notícias mesmo aqui do programa Vida Pastoral, já que a gente está nesse momento ainda de refletir sobre a liturgia do final de semana, esse final de semana ele é marcado também por um outro aspecto no Brasil, mais especificamente, né? Que já há alguns anos, há muitos anos, existe, promovido pela CNBB, a campanha para evangelização, e que acontece aí uma ação específica de coleta, né, uma coleta especial, justamente nesse terceiro final de semana do Advento. E, então, né, trazendo aqui a notícia, conforme, inclusive, consta publicado no site da CNBB, Igreja no Brasil motiva a construção de uma cultura do encontro por meio da campanha para evangelização 2023. Inspirada no terceiro ano vocacional do Brasil, a campanha para evangelização 2022 tem como tema Evangelizar, graça e missão que se dá no encontro. A iniciativa busca que evangelizar é a vocação da Igreja e, nela, a vocação de cada batizado, discípulo missionário de Jesus. Essa vocação é dom e compromisso, ou seja, é graça e missão, a qual se realiza no encontro interpessoal, intercomunitário, intergeracional, entre outros. Em sua preparação da campanha, né, o texto base chama a atenção para o fato de que, depois de 2 anos de um isolamento motivado por ocasião da pandemia de Covid-19, a Igreja no Brasil quer, por meio da campanha, convidar ao encontro e motivar a construção de uma cultura do encontro. O texto base salienta que o tempo forte da campanha para a evangelização acontece no Advento, no qual Deus vem ao nosso encontro e renova a nossa esperança de um mundo novo. Com isso, a campanha para evangelização convida todos os cristãos e demais pessoas de boa vontade a intensificar o encontro com a palavra, o encontro com o Cristo Pão, o encontro com os irmãos que sofrem e o encontro missionário. O texto base recorda ainda que um dos pontos altos da campanha é a coleta nacional realizada nas comunidades neste terceiro domingo do Advento, esse que estamos vivendo agora. A distribuição dos recursos coletados é feita da seguinte forma: 45% do montante arrecadado permanece na diocese para subsidiar a ação missionária, evangelizadora e pastoral da própria diocese, da própria igreja local. 20% do total arrecadado são encaminhados para os regionais da CNBB com a mesma finalidade, sustentar as estruturas regionais de evangelização. E os demais 35% destinam-se à CNBB Nacional, de forma a garantir iniciativas e estruturas evangelizadoras em todo o Brasil, especialmente nas regiões mais carentes.
Você sabia?
Nessa próxima segunda-feira, dia 12 de dezembro, celebramos o Dia da Padroeira da América Latina, Nossa Senhora de Guadalupe. Sua história é rica em detalhes. Num sábado, no ano de 1531, a Virgem Santíssima apareceu a um indígena que, de seu lugarejo, caminhava para a cidade do México, a fim de participar da catequese e da Santa Missa, enquanto estava na colina de Tepeyac, perto da capital. Esse índio chamava-se Juan Diego. Ele foi canonizado pelo Papa João Paulo II em 2002.
Nossa Senhora disse ao Juan Diego que ele fosse até o bispo e lhe pedisse que naquele lugar fosse construído um santuário para a honra e glória de Deus. O bispo local, usando de prudência, pediu um sinal da Virgem ao indígena, que somente na terceira aparição foi concedido. A aparição ocorreu quando Juan Diego buscava um sacerdote para o tio doente. Então ele ouviu de Nossa Senhora de Guadalupe: "Escute, meu filho, não há nada o que temer. Não fique preocupado nem assustado. Não tema essa doença, nem outro qualquer de sabor ou aflição. Não estou aqui, eu ao seu lado? Eu sou a sua mãe dadivosa. Acaso não o escolhi para mim e o tomei aos meus cuidados? Que deseja mais do que isto? Não permita que nada o aflija e o perturbe. Quanto à doença do seu tio, ela não é mortal. Eu lhe peço, acredite agora mesmo, porque ele já está curado. Filho querido, essas rosas são o sinal que você vai levar ao bispo. Diga-lhe em meu nome que nessas rosas ele verá minha vontade e a cumprirá. Você é meu embaixador e merece a minha confiança. Quando chegar diante dele, desdobre a sua tilma, o manto, e mostre-lhe o que carrega, porém só em sua presença. Diga-lhe tudo o que viu e ouviu, nada omita."
O prelado viu não somente as rosas, mas o milagre da imagem de Nossa Senhora de Guadalupe, pintada prodigiosamente no manto do humilde indígena. Ele levou o manto com a imagem da Santíssima Virgem para a capela e ali, em meio às lágrimas, pediu perdão a Nossa Senhora. Era dia 12 de dezembro de 1531.
O grande milagre de Nossa Senhora de Guadalupe é a sua própria imagem. O tecido feito de cacto não dura mais do que 20 anos, e esse já existe há mais de 4 séculos e meio. No ano de 1971, alguns peritos, inadvertidamente, deixaram cair ácido nítrico sobre toda a pintura, e nem a força de um ácido tão corrosivo estragou ou manchou a imagem. No dia 27 de janeiro de 1979, durante sua viagem apostólica ao México, o Papa João Paulo II visitou o Santuário de Nossa Senhora de Guadalupe e consagrou a Mãe Santíssima toda a América Latina, da qual a Virgem de Guadalupe é padroeira.
Notícias da Diocese.
Ainda dá tempo de participar da campanha Boa Ação e Doação de Natal. A edição de Natal da campanha Boa Ação e Doação teve início no dia 13 de novembro, dia em que toda a Igreja celebrou o Dia Mundial do Pobre. A iniciativa é realizada pela Associação Diocesana de Promoção Social, a ADPROS, e pela Diocese de Joinville. As doações arrecadadas serão transformadas em cestas de Natal e serão destinadas para as famílias carentes atendidas pelas ações sociais das paróquias. Os pontos de coleta são todas as paróquias e a ação acontece até o dia 11 de dezembro. Participe!
Novena de Natal tem início no dia 15, na Catedral São Francisco Xavier. Dando sequência às participações do Circuito de Natal, a partir do dia 15 de dezembro, se inicia a novena de Natal na Catedral São Francisco Xavier. A novena irá acontecer durante as missas e terá a participação de várias pastorais e movimentos eclesiais da nossa diocese. De segunda a sexta, a missa, seguida da novena, acontecerá às 18 horas. Já no sábado e domingo, será às 19 horas. Participe desses momentos tão importantes e prepare seu coração para a chegada do Menino Jesus.
Cantata de Natal na cidade de Mafra. No dia 11 de novembro, em parceria com a Secretaria de Educação da cidade de Mafra, a paróquia Nossa Senhora Aparecida irá realizar uma cantata de Natal. O evento terá início às 7 horas da noite, mas, a partir das 11 da manhã deste mesmo dia, haverá venda de almoços com opção como carne de boi, carne de porco, pastéis e outros. Os tickets podem ser adquiridos na Secretaria Paroquial.
Festa de Santa Luzia acontece de 8 a 13 de dezembro, no Paranaguamirim. A paróquia Santa Luzia do bairro Paranaguamirim, para celebrar a padroeira, preparou um tríduo a partir do dia 8, com a presença de Dom Vitório Pavanello, arcebispo emérito da Arquidiocese de Campo Grande. E também Dom Carmo Holden, ele que é bispo emérito da Diocese de Taubaté, e Dom Murilo Krieger, arcebispo emérito da Arquidiocese de São Salvador. Também no dia 13 de dezembro, data em que a comunidade celebra 5 anos de fundação, a missa das 19h30 será presidida pelo bispo da Diocese de Joinville, Dom Francisco Carlos Bach. Confira toda a programação no nosso site diocesejoinville.com.br.
Em Itapoá também está acontecendo festividade em honra à padroeira na paróquia Nossa Senhora Imaculada Conceição. Então, desde o dia 2 de dezembro já estão acontecendo algumas festividades, né? Tiveram shows aí com o padre Ezequiel Dalpozo, com o padre Antônio Maria. E hoje, dia 10, às 19 horas, tem o último dia da novena. E também tem a apresentação do grupo Louvaneirão. No domingo, dia 11, a Santa Missa Solene será com o pároco, o padre Rodrigo, às 10 da manhã. Logo após, delicioso almoço no valor de R$ 50,00. E brinde também o prato comemorativo pelos 30 anos da paróquia.
Também já anote na agenda do dia 17 de dezembro, acontece a missa especial pelo Dia do Migrante. Vai acontecer lá na Imaculada Conceição, ali no Boa Vista. Mais informações no nosso site em breve.
Eu gostaria de estar informando, então, que a ordenação diaconal prevista para esse dia 9 de dezembro, ela foi adiada para dia 17 de fevereiro do ano que vem. Então, devido às chuvas, às dificuldades nas serras, a ordenação teve que ser adiada para essa data. Então, desde já, a gente conta com as orações de vocês pelos futuros diáconos que serão ordenados no dia 17 de fevereiro em Campo Alegre, na Paróquia Santíssima Trindade.
Aniversariantes da semana.
Começando com os aniversariantes dessa semana, hoje, dia 10 de dezembro, faz mais um ano de vida o diácono José Carlos Samento, da paróquia Nossa Senhora de Fátima, do bairro Itaú.
Também nesse dia 10, hoje, comemora mais um ano de vida o padre Cildo César da Costa, ele que está no seminário de Corupá e também na casa provincial.
E neste próximo dia 15, completa mais um ano de vida o padre Tiago, lá da paróquia São Francisco de Assis, do bairro Ademar Garcia.
Agora a gente começa a lista de ordenação e a lista desta semana está extensa.
Preparem-se, são muitos nomes.
Neste dia 10, faz mais um ano de ordenação o padre André Borges da Silva, ele que está na Casa Provincial e o Seminário de Corupá.
Começando a lista de 9 padres ordenados nesse dia 11 de dezembro, é o padre Kleber Ferreira de Oliveira, ele que é vigário paroquial na São Sebastião de Jaraguá do Sul.
Também em Jaraguá do Sul, nesse dia 11, completa mais um ano de ordenação o padre Sérgio José Henkenmeyer, que é pároco da Nossa Senhora das Graças.
Continuando na lista desse dia 11, padre Cildo César da Costa, ele que é da Casa Provincial e Seminário em Corupá.
Ainda na comarca de Jaraguá, também nesse dia 11, o padre Dácio Elísio Bona completa mais um ano de ordenação, ele que é vigário paroquial em Massaranduba, na paróquia Sagrado Coração de Jesus.
Também no dia 11, o padre Alexandre Schneider, ele que é vigário na Senhor Bom Jesus do Aventureiro.
Também o padre Antônio Carlos dos Reis faz mais um ano de ordenação neste dia 11. Ele está em missão em Juína, no Mato Grosso.
Também no dia 11, o nosso vizinho aqui da Cúria Diocesana, o padre Diego Afonso Ribeiro, que reside no seminário junto com os seminaristas e também é o coordenador diocesano da Pastoral Vocacional e do SAVE.
Também nesse dia 11 de dezembro, comemora mais um ano de ordenação, o padre Jardel, que está na São Vedelino de Schroeder.
E para completar a lista do dia 11 de dezembro, o padre Paulo César Segala, ele que é vigário paroquial na paróquia São João Batista, em Garuva.
Agora para os aniversários de ordenação no dia 12 de dezembro, o padre José Napoleão Laureano dos Santos, que é vigário paroquial na São Sebastião de Jaraguá do Sul.
Continuando no dia 12, o padre Marcos Antônio Bernardes, ele é vigário paroquial da paróquia São Sebastião, em Jaraguá do Sul.
Também no dia 12, o padre Odilo Antônio Levisky, ele que é da Puríssimo Coração de Maria, de São Bento do Sul.
Também o padre Cristiano Aparecido dos Santos, que está na paróquia Nossa Senhora do Caravaggio, no Morro do Meio.
Também faz mais um ano de ordenação o padre Cláudio Rogério de Souza, ele que é pároco da paróquia São Domingos Sávio, daqui de Joinville.
No dia 12 de dezembro também, o padre Everton, ele que é pároco na Nossa Senhora das Graças de Mafra.
Também no dia 12, completa mais um ano de ordenação, o padre Fausto Schmitz, que reside ali na região do bairro Boa Vista.
Também, continuando nessa lista do dia 12, o padre João Francisco de Oliveira, que está em missão na Diocese de Rio do Sul.
Neste dia 12 de dezembro, também faz mais um ano de ordenação, o padre Lucas, que atualmente está estudando em Roma.
Fechando o dia 12 de dezembro, também o padre Anderson Pitts completa mais um ano de ordenação, ele que é pároco da paróquia São João Batista, no bairro Jardim Iridiu.
E agora vamos para a lista dos 6 padres ordenados neste dia 13. O padre Luciano José Toller, que está na Puríssimo Coração de Maria, em São Bento do Sul.
O padre Oswaldo Reck, que está no noviciado Nossa Senhora de Fátima, em Jaraguá do Sul.
Padre Renato José Hor, ele é vigário paroquial na paróquia Santo Antônio de Pádua, em Rio Negrinho.
Também no dia 13, o padre Rubens Rigg, que está no noviciado Nossa Senhora de Fátima, de Jaraguá do Sul.
E nosso referencial de comunicação da diocese, padre Dúcio Antônio Araújo, que é também pároco da São Miguel Arcanjo, no Paranaguamirim.
Padre Nivaldo Oliveira de Souza, ele é vigário paroquial na paróquia Senhor Bom Jesus, em Araquari.
Padre Pedro Rodrigues de Bastos, ele que é Nossa Senhora Aparecida de Mafra.
Indo agora para o dia 14 de dezembro, temos aí o aniversário de ordenação do padre André Peterman, que é pároco na Divino Espírito Santo de Barra Velha.
Também no dia 14, o padre Dejacir Costa Pinho.
E fechando a lista do dia 14, faz mais um ano de ordenação, o padre Eliton Felczak, ele que é administrador paroquial da paróquia Nossa Senhora dos Navegantes, em Barra do Sul.
Já no dia 15 de dezembro, completa mais um ano de ordenação o padre Jair Rodrigues da Costa, pároco da paróquia São José em Corupá.
Também no dia 15, o padre Nestor Adolfo Eckert, que está no noviciado Nossa Senhora de Fátima, em Jaraguá do Sul.
Também mais um vizinho aqui da Cúria Diocesana, faz mais um ano de ordenação sacerdotal, o padre Ivan Lopes do Nascimento. Ele que é chanceler diocesano e também reitor do Seminário Propedêutico São José.
E para fechar a lista de aniversários de ordenação, no dia 16 temos o aniversário de ordenação do padre José Halbert, que é vigário da paróquia Santo Antônio, no bairro Bom Retiro. Aproveito esse bloco, né, esse quadro dos aniversários, para desejar os parabéns para minha esposa, que hoje, dia 10, completamos 12 anos de namoro. Então, em algum momento no passado, 12 anos atrás, estávamos começando o nosso relacionamento. E já são 5 de casados. Então, muitas felicidades para nós.
Parabenizar todos os padiáconos pelo aniversário de vida e pelo aniversário também de ordenação. Também a você que está nos ouvindo e também fez aniversário, também comemorou o seu aniversário natalício e ou aniversário também de casamento. Deus abençoe a você e sua família e conceda muita saúde, paz e felicidade. Nosso programa está chegando ao final. Agradeço, então, a presença, a participação de cada um de vocês, vocês que rezaram conosco. E passo a palavra, então, para o Eduardo, a Carol e a Júlia para o seu recadinho final.
Quero agradecer a todos os ouvintes do programa Vida Pastoral. Foi muito bom estar com vocês em mais uma semana. Como comentamos no início, na semana que vem vocês vão poder escutar a entrevista de Dom Francisco. Mas fica o convite, para aquelas rádios que transmitem o programa antes das 11 horas da manhã, você pode acompanhar ao vivo a entrevista com o Dom Francisco. E claro, né, conosco junto, a Carol não estará no programa, mas eu, Eduardo e Padre Gélio estaremos também no Facebook da Rádio Arca da Aliança. Então espero vocês na próxima semana. Muito obrigada por terem escutado até aqui e até o próximo programa.
Agradeço a todos que acompanharam o programa Vida Pastoral até aqui. E acho que não foi dado recado nenhuma vez durante o programa ainda, então se você quer escutar o Vida Pastoral novamente ou alguma edição do passado, pode procurar no Spotify por Diocese de Joinville ou por Vida Pastoral e escutar quantas vezes forem necessárias. Ou então também já pode botar na agenda, né? Ah, não vou conseguir escutar o programa semana que vem. Vai estar lá a entrevista com o Dom Francisco, vai também estar no Spotify. E a gente vai, junto com ele, contar aí como é que foi esse ano de 2022, quais são os planos para 2023 e, eventualmente, outras coisas que ele pode contar em primeira mão para a gente durante a entrevista.
Não sei como funciona esse Spotify, mas se tiver um sininho ou um botão de notificação, ativa lá no seu aplicativo para cada vez que a gente postar uma edição nova do programa, você já ser avisado e poder escutar de onde você estiver.
A gente, o Spotify deu uma estatística, né, pra gente aí, então, pra quem quiser saber, né, coisas interessantes sobre vida pastoral, esse ano a gente publicou mais de 43 episódios, então, se esse é seu primeiro, esse ano você tem 42 pra escutar, então, são mais de 2.200 minutos que a gente produziu aqui sobre a vida pastoral, sobre a nossa diocese, com notícias, evangelho. Tem programas especiais, com leituras especiais, dinâmicas especiais. Então, vai lá dar uma olhadinha, que a gente está bem ansioso para a gente aumentar ainda mais essas estatísticas em 2023 e em todos os próximos anos de vida pastoral. Muito obrigada por todo mundo que ouviu Vida Pastoral hoje e esperamos você na semana que vem, então. Um abraço.
Pedindo então a intercessão da padroeira da América Latina, Nossa Senhora de Guadalupe. O Senhor esteja convosco.
Ele está no meio de nós.
Pela intercessão de Nossa Senhora de Guadalupe, abençoe-vos Deus Todo-Amoroso. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo.
Amém.
Você ouviu o programa Vida Pastoral. Apresentação Padre Gélio. Produção Assessoria de Comunicação da Diocese de Joinville.